Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta sexta-feira, 15 de junho de 2018. Nós estamos aí curtindo as músicas do Fernando... as músicas do Fernando Pessoa, não, né? Os poemas do Fernando Pessoa musicados, né, por vários compositores, enfim, músicos, e reunidos aí no projeto do cineasta André Luiz Oliveira. A gente está ouvindo aí ao fundo uma canção que foi cantada aí pela Daniela Mercury, chamada Os Colombos, né? Mas tem uma introdução bem longa essa música, né? Enfim, e a gente mostrando aí para você um pouquinho desse trabalho do André Luiz Oliveira. Bom, como a música tá em introdução muito longa, nós vamos cortá-la e nós vamos direto para o nosso Brasil de ponta a ponta.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Você tá ouvindo o Carlinhos Brown lá, tinha que fazer uma percussão com a boca, o Carlinhos Brown, claro, né? Carlinhos Brown também fazendo parte desse projeto aí do André Luiz Oliveira, falando das músicas de Fernando Pessoa, dos poemas de Fernando Pessoa, musicados aqui no nosso Feijoada Completa de hoje. Essa música que o Carlinhos Brown canta aí, que se chama, né, O Conde Dom Henrique, exatamente, e é bastante interessante aí esse projeto. Bom, vamos falar agora de uma coisa, quem não gosta de quentão, gente, né, quer dizer, né, uma bebida quente, muitas vezes feita com cachaça, várias variações aí, né, várias variações é ótimo, mas enfim, muitas das variações do quentão, uma bebida, né, que realmente esquenta as noites juninas, né, em vários locais do país, pelas festas juninas afora. Mas e aí, de onde que é a origem, como se faz um bom quentão, né? Enfim, a gente precisa de boas dicas aqui nesse programa e, óbvio, né, quando a gente fala de coisas, principalmente de coisas regionais, a gente tem que escutar a Mara ao Caminho, porque é com ela que a gente sempre gosta de falar. Já falamos com ela sobre carne de lata, uma vez aqui, e agora vamos falar com ela sobre quentão. Mara ao Caminho, boa tarde, prazer. Alô? Opa, caiu.
Acho
a ligação.
Caiu agora, você falando em quentão, eu pensando no friozinho que está previsto para essa noite aqui em Brasília.
É verdade,
pode chegar, até 11,
pode chegar
graus.
Até 11 graus. Alô?
Pode ser uma
tô aqui,
boa...
Tá aqui. Não caiu não. Beleza.
Não derruba não.
Oi, Mara.
Tudo bom, Mara?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula.
Boa tarde.
Vou ter que corrigir vocês, me desculpe.
Ah.
Mas o goleirão aqui bateu roupa aqui do Cristiano Ronaldo e Portugal fez
2-1.
Já tá em 2-1.
Pois é, a gente ia falar aqui agora. O nosso operador
aqui. Dois gols do Cristiano Ronaldo,
A gente tem que servir um quentão pra esse goleiro, porque ele tá muito chateado.
Ô, gente, tem, né?
Tá precisando consolar ele, né, Mara?
Consolar o cara.
Ô, Mara, vamos falar. Essa ideia de fazer uma bebida alcoólica quente, quer dizer, a gente conhece muitas as bebidas ou são geladas ou temperatura ambiente, né? Quem teve essa ideia, como é que surgiu isso e que tipo de variação que tem nessa bebida? Porque tem gente que faz com vinho, tem o famoso vinho quente, tem o quentão de cachaça, que é muito tradicional em Minas, em Goiás, por aqui também. Quer dizer, fala um pouco aí desse quentão pra nós.
Eu vou começar agora a fazer uma nova série, que é o que eu acho. Eu acho que foi assim. Tinha muita cana, né? E os escravos, claro, obviamente, de dia faziam as cachaças.
Uhum.
Mas eu acho que o que acontecia? Quando esfriava o tempo, vamos tomar uma bebida quente.
Uhum.
Então colocava essa cachaça ali.
Perto do fogo.
O gengibre veio, inclusive, ali, né, para aquele povo todo que estava ali também, negros e tal, que é uma comida muito forte, né, que
Sim.
esquenta a alma também.
Uhum.
E é uma mistura fantástica, cachaça com gengibre. Tem
pois
muita
é.
Gente que coloca cravo, coloca umas outras coisas, mas já vem as variações do quentão. Mas o classicão mesmo, cachaça,
com
a mesma quantidade de água e gengibre. E, é claro, um açuquinho, né, para dar um elan.
Pra pegar
mais rápido a cachaça.
Pra pegar mais rápido, né?
E eu acho que como no Nordeste, basicamente, né, que eu acho que foi criado tudo isso, não tinha o vinho, essa foi uma criação do Sul.
Aham. Uhum.
tô sendo um pouco aqui, pouco informada, não sei se em Petrolina agora com a Rio Sol, né, no Nordeste, com essa nova vinícola fantástica.
Sim, sim.
Também já deve ter essa nova bebida na festa junina deles, que é o vinho quente, né?
Pois é, porque hoje no Vale de São Francisco se produz um vinho de excelente qualidade, né?
Então eu não sei te dizer isso, afirmar com toda certeza, mas provavelmente para eles agora está mais fácil acesso ao vinho, né?
Uhum.
Eu como tenho 50 anos, eu digo que eu não sou tecnológica, que eu sou analógica.
Uhum.
Na minha época, a gente fazia aqui então com aquele garrafão de vinho de 5 litros, lembra?
Uhum.
Aqueles vinhos. Mas para você fazer aqui então, de repente, aquele vinho acho que até que funciona bem, não? Não.
Olha, eu não sei, o programa é patrocinado pelo Sangue de Boi?
Não.
Bom, velho, vamos combinar que aquilo ali não dá, né?
É complicado, né?
Mesmo esquentando, ele não dá, né?
Colocando umas especiarias, ou ainda assim não vai.
Ó, você pode colocar tudo de bom numa coisa que é ruim, você só vai maquiar, porque continua ruim. Mas quem nunca bebeu sangue de boi aqui?
Atire a primeira pedra.
Quem nunca bebeu na faculdade, naquelas festas de DA.
Mudamos um pouco aqui de assunto. Quem nunca levou um Lefromite garrafa azul numa festa, achando o máximo? A gente não tá podendo falar muita coisa. Vamos voltar ao quentão.
Vamos voltar ao quentão. Mas então, assim, essa questão das muitas especiarias e tudo, quer dizer, essas variações aí que foram acontecendo, é muito, muito da receita que cada um vai inventando mesmo, né, das próprias pessoas mesmo, né, Mara?
Eu acho que vem muito de família, né? Principalmente uhum. essas famílias do Sul, que traz, assim, muita origem, né? Vem muita gente da Itália, Alemanha, eles começam a colocar coisas diferentes.
Sim.
Eu cresci aqui no interiorzão aqui do Goiás, com o quentão básico, gengibre, que era uma coisa assim, que a gente só usava em quentão.
Uhum.
Era uma coisa tipo assim, é que nem um pinhão, você só comprava ele no final do ano para fazer coisa de Natal.
Uhum.
Não tem o hábito de você comer. Hoje a gente toma gengibre todo dia num suco verde, por exemplo.
Uhum.
Mas em toda a minha infância, adolescência, o quentão a gente só comprava gengibre para isso. Depois as pessoas foram inventando, trazendo receitas novas, ou de família, coisas muito vindas do Sul. Por exemplo, eu gosto muito de colocar no meu quentão casca de laranja e casca de limão, porque eu acho que dá uma combinação legal.
Sem agora você começou a dar, tá? Dar dicas para nós, ó, coisa boa.
É mais caro.
É mais caro?
E tem outra dica fantástica pro quentão, que essa eu inventei e posso passar para vocês. Quando a gente vai botar o açúcar, faz uma calda antes. Aquela caldinha básica mesmo, aí você bota a pele da laranja, assim, a parte branca, a pele do limão. Eu não gosto de cravo, acho que cravo é assim...
Eu também não gosto de cravo, até que enfim achei alguém que combina comigo.
Quem foi o cara mais sem serviço que inventou de botar cravo no beijinho de coco?
Eu também penso isso.
Pô, velho, o negócio é maravilhoso. Não enfeita, porque fica aquela beijinho de coco, aquele troço enfiado no meio.
Parece um bichinho.
Você tira, mas parece assim que ele contamina.
Ele contamina, o gosto fica, não tem jeito não.
Então vamos lá, eu não boto. Então você faz uma calda de açúcar antes, aí você joga a mesma quantidade de água que você for botar de cachaça. Cuidado na hora que você for jogar essa água, tá, gente? Porque como é calda, a panela pode pular e isso pode te queimar. Então vai botando aos poucos, não se assuste. E também não fique com medo de se criar uns blocos, ele vai dissolver com o tempo.
Ah, legal.
Coloca a cachaça e deixa ferver. O mais bacana também, se você quiser fazer assim uma parte gourmet no seu quentão, que nem combina, né, mas tudo bem, descasca uma maçã, ou verde ou vermelha, que você gostar mais, corta bem fininho, sem a pele e sem a semente, e coloca. E quando você servir, você coloca dentro do copo. Dá um elan.
Oh, legal. Muito bacana.
É tipo assim, o seu quentão caipira que asfaltou.
Asfaltou?
Asfaltou. Tem asfalto, ele já saiu da terra já.
Tá certo. Mara Alcamin, chefe de cozinha, conversando com a gente. Mara, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente do Feijoada.
Eu que agradeço.
Podemos contar sempre com você, né?
Pode. Pagando bem, que mal tem.
Ah, pois é.
Obrigada, Mara, um abraço.
Obrigada pela participação. Um grande abraço pra você.
Boa volta pra todo mundo.
Tudo de bom pra você também.
Tá bom?
Maravilha. Comente.
Beijo, meu bem.
Tchau, tchau. Aí, a Amaral também conversando com a gente sobre dicas do Quentão, coisa bacana. E vamos rapidinho para o nosso caldo cultural.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí os avisos com Ney Matogrosso, mais uma dessas canções aí do projeto do cineasta André Luiz Oliveira. Bom, Fernando Pessoa, né, gente, vamos falar que é um poeta universal. É difícil a gente falar aí sobre poesia sem falar em Fernando Pessoa, esse grande poeta português que, na verdade, foi adotado pelo mundo, enfim, né? Inclusive começou escrevendo em inglês, né, os primeiros livros escritos em inglês, ele que morou na África, enfim, numa colônia irlandesa, né, e começou a carreira escrevendo em inglês. Depois passou, né, a adotar o seu idioma natal, e onde escreveu grandes versos que marcaram a história na nossa literatura. Bom, vamos conversar sobre esse assunto com o José Paulo Cavalcante Filho, que é autor do livro Fernando Pessoa, uma quase biografia. José Paulo Cavalcante Filho, muito prazer em ter você aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai?
Como vai, Edson? Boa tarde, Paula. Boa tarde, seus ouvintes.
Uma boa tarde.
Boa tarde, Paula. Uma quase autobiografia.
Exatamente.
Eu peguei em conjunto com ele, usando as palavras dele.
Uhum.
Isso explica o título.
Pois é, eu queria que você até desse uma aprofundada nessa questão. Porque como é que foi esse trabalhar junto com os textos do Fernando Pessoa para compor essa biografia?
Eu começo com suas palavras iniciais. Pessoa tinha a ambição de ganhar o Nobel.
Uhum.
Nas cartas dele para Constance Pereira, por exemplo, há uma frase recorrente: nada poderei fazer enquanto não me for dado o Nobel iminente. E ele sabia que não ia conseguir fazer isso, escrevendo em português naquele tempo.
Uhum.
Então, ele primeiro tirou o acento circunflexo do nome, passou a escrever Fernando Pessoa sem acento, porque em inglês não há acentos.
Sim.
E os quatro primeiros livros que ele escreveu foram em inglês.
Sim.
Só no fim da vida, em 1934, um ano antes de morrer, ele publicou seu primeiro e único livro em português.
Que foi uma mensagem,
agora,
né?
Foi mensagem.
Uhum.
O livro começou, eu passei 10 anos escrevendo ele, mas o momento em que o livro começou de verdade, Edson, foi quando eu percebi que Fernando Pessoa, mais que qualquer outro escritor do planeta, só escrevia sobre o que estava em volta dele.
Uhum.
Em volta dele. Por exemplo, a gente usa Antônio, José, Joaquim, Sindirino, como nomes indefinidos para se referir às pessoas. Mas eu sabia que com Pessoa,
uhum,
houve um momento mágico em que eu descobri isso. Pessoa só escrevia sobre ele, sobre o entorno dele.
Sim.
E aí eu reli as 30 mil páginas que ele escreveu e tudo fazia sentido.
Uhum.
A gente sabia quando ele tinha escrito, por que tinha escrito, para quem tinha escrito. Por que isso é relevante? Vou dar um exemplo em Tabacaria, que é seu maior poema.
Sim.
O mais famoso. Aliás, o mais famoso não. Na década de 1990, na Inglaterra, fez umas pesquisas com escritores para saber qual foi o maior livro do século XX. E ganhou o livro do Desassossego.
Sim.
Que é um romance sem enredo de Pessoa. E no começo do século XX, o jornal Libération fez uma outra pesquisa com poetas do mundo para saber qual teria sido um poema do século XX. O segundo lugar foi o S.L. Lennon, Terra Devastada, de T.S. Eliot. Uhum. Em lugar foi Tabacaria, que é o maior poema do século XX. Então, quando ele escreve no poema, se eu casasse com a filha da lavadeira, talvez, de minha lavadeira, talvez fosse feliz, para qualquer outro escritor, isso quereria dizer, isso é uma metáfora, quereria dizer, se eu aspirasse uma vida mais simples, talvez eu tivesse sido feliz. Mas eu sabia que com pessoa não era assim.
Uhum.
Isso me ajudou muito. E aí foi que eu descobri que entre, por volta de 1928, entre as duas frases do seu solitário e único amor que foi Ofélia Queiroz,
uhum,
ele pensou em casar com a filha da lavadeira. A limadeira se chamava Irene.
Sim.
Trabalhava na sua casa. E a filha da lavadeira, Guiomar. Então, eu sabia que não era uma metáfora. Havia uma lavadeira, havia uma filha. Eu teria só era que procurar quem eram. E o contexto em que isso se deu. De forma que foi uma aventura muito prazerosa passear pela vida de certas pessoas.
E no livro você fala a respeito dos heterônimos. Por que essa ideia de ser tantos? No caso de Fernando Pessoa, ser ele mesmo se transformar ou se vestir de tantas pessoas?
É o seguinte, isso começou com um poeta da era de uma dinamarquesa, Søren Kierkegaard, que escreveu sobre sete heterônimos.
Uhum.
Só que no fim da vida, ele abandonou os sete e escreveu só com o seu próprio nome.
Sim.
Com Pessoa aconteceu algo parecido. Eu tive extremo pudor e cuidado em contar quantos heterônimos ele teria sido. Dizem que são quatro os principais, os três mais famosos, Salvador de Campos, Alberto Queiroz, Ricardo Reis, e ele próprio pensou que seria um ortônimo,
uhum,
mas eu contei, ele usou pela vida 205 nomes.
Uau.
Eu excluí alguns da relação dos heterônimos e só considerei como heterônimos aqueles aquele definiu uma tarefa específica ou escreveu alguma coisa com esses nomes.
Uhum.
E foram 127.
127.
Agora, aconteceu com Pessoa no fim da vida a mesma coisa que aconteceu com Kierkegaard. Ele, quando percebeu que ia morrer, ele era um astrólogo competente, fez seu horóscopo e percebeu que morreria breve. E precisava ganhar o Nobel. Então, ele decidiu abandonar os seus heterônimos todos e escolheu o melhor da sua produção, que iria fazer, iria publicar um, ele, entre aspas, meu livro grande, fecha aspas,
uhum,
em que ele reuniria o melhor dos heterônimos todos, seriam publicados em seu próprio nome. Apenas não teve tempo de fazer isso.
Uhum.
Portanto, eu dou uma importância aos heterônimos menor que a maioria dos autores, que acho que, de certa forma, era uma espécie de brincadeira e ele não tiver decidido abandonar a todos. De forma que, mas é uma curiosidade que alguém escreva. Na verdade, Edson, no começo...
Ele chegou a criar biografias para os heterônimos, né? Nasceu em tal lugar...
As biografias, na verdade, estavam todas em volta dele, né?
Uhum.
Por exemplo, a Álvaro de Campos, que é o mais famoso, nasceu em Tavira. Por quê? Tavira é a terra do avô dele.
Ah,
nasceu em 7 de outubro. Por quê? Porque é o data da frente Virgílio, que é um escritor que ele adorava. Então ele era engenheiro naval. Por que era engenheiro naval? Porque nessa época ele morava na casa de sua tia Anica.
Uhum.
No quarto de lado morava a filha de tia Anica, que era casada com um engenheiro naval. Ele chamava de Campos. Por que de Campos? Porque Fernando tinha um sósia em Lisboa, que chamava Ernesto de Campos, que era também engenheiro.
Então, se eram iguais, tudo, tudo eram em torno iguais, dele próprio, né?
Como os narizes eram iguais, se o Ernesto é de Campos, o Álvaro é de Campos. Aí sai por aí. Sai por aí essa coisa de... E os heterônimos não preservaram a sua originalidade. Veja, por exemplo, Álvaro Campos nasceu para ser um homossexual que Pessoa era no íntimo.
Uhum.
Pessoa tinha a natureza de homossexual. Ele deu o seu primeiro beijo de amor com 32 anos. Então, ele escreveu os primeiros textos como um homossexual. A vontade de ser a cadela de todos os cães, e todos os cães não bastam, por aí.
Uhum.
Só que faz isso era 14, 15 e 16. Em 28, ele escreveu Tabacaria, e já não tinha nem traço mais do homossexual do início.
Uhum.
Tanto que ele diz que tinha vontade de se casar com a filha da lavadeira. Se fosse
pois é.
Homossexual, teria dito de casar com um marinheiro ou soldado, uma coisa assim.
Ele
queria casar com uma mulher. E nos poemas finais de Campos, como Vilejatura, você o vê casado e fútil, já conversando em casa com a mulher. O Olavo de Campos, no fim da vida, era casado, conversando com a mulher que fazia crochê.
Uhum.
De forma que há uma enorme quantidade de mitos sobre pessoa que no livro eu tento esclarecer e desmitificar, digamos assim, esses mitos todos.
Muito bem. José Paulo Cavalcante Filho, autor do livro Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. José Paulo, eu queria esticar essa conversa aqui para muito, mas eu já estou estourado no meu horário. Eu quero te agradecer demais a sua atenção, a sua generosidade em atender o nosso convite para poder...
Esse livro já está em 11 países, viu, Edson?
11. Opa, maravilha, coisa boa. Uma alegria para nós saber disso.
Estou perdendo para Paulo... O alquimista. Ele tem 70, eu estou em 11.
Dá certo, tá certo.
Esperar um pouquinho, eu chego lá.
Com certeza. Merecimento não lhe falta. Pode ter certeza disso. José Paulo, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente. Um excelente dia, um excelente fim de semana para você. Um grande abraço e obrigado por atender o nosso convite.
Domingo,
atenção. Tá certo. Grande abraço.
Brasil na Copa. Abraço.
Abraço, tchau, tchau. Tá aí, vamos fechando. Pode soltar a música aí, Edmilson. A gente poder fechar o programa. Falando aí, Fernando Pessoa. Portanto, aí conversamos com o José Paulo Cavalcante, ele que é autor desse livro, uma quase autobiografia, né, sobre o Fernando Pessoa. Vale muito a pena, gente, um trabalho bem interessante aí. E com isso a gente está encerrando o Feijoada Completa de hoje, que teve os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a produção da Lucélia Cristina e a apresentação minha, Edson Júnior, juntamente com Paula Bittar. Paula, brigadíssimo mais uma vez.
Obrigada. Tá aí, até semana que vem, até sexta-feira que vem. Logo depois do jogo do Brasil, vamos fazer mais um Fejuca.
Mais um Fejuca. E você fica aí com um pedacinho aí de Gilberto Gil, Quinto Império. Só pra gente terminar nesse climazinho meio forrozinho, assim, gostoso, ó. Música do Fernando Pessoa também, meu musicado do poema do Fernando Pessoa, do projeto do André Luiz Oliveira. Grande abraço, gente. E Portugal 2-1 por enquanto. E até semana que vem. Tchau, tchau.
Era sobre era se somem no tempo em que eras vem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim passados quatro tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da irmã noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os quatro se vão. Para onde vai toda a idade? Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? E assim passados quatro tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no atro da irmã noite começou.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.